Apito Final. Futebol em debate. Apresentação, Daniel Oliveira.
Muito boa tarde, meio-dia, mais 29 minutos, 22,9 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Talco pó pelotense, agora também jato seco em aerossol e em novas fragrâncias. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, KTO.com, onde a diversão acontece. E Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar, além de Grupo Delta. Segurança para viver a liberdade. Apito final que tem Luiz Matoso Braga na mesa de áudio, Norival Santos na central técnica e o nosso querido Cariel Dornelles, grande Cariel, na produção. Isso. Bota o músico para trabalhar aí, o Braguinha. Galera, vamos rapidamente na enquete que foi ao ar no AE1 e que será debatida no AE2. Além da participação da galera aqui no próprio apito final, Cariel, boa tarde.
Boa tarde, Daniel, tudo bem?
Tudo.
Boa tarde pra ti, a todos que estão na audiência. Nossa enquete de hoje é a seguinte: se você pudesse escolher apenas um jogador para o seu time, quem você contrataria? Maurício ou Bitello? Essa é a nossa enquete de hoje. Nossa audiência segue participando lá no @esportebandrs no Twitter e também na aba comunidade do YouTube.
Perfeito. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, eu quero mandar um grande abraço ao Luiz Henrique Benfica, que está de aniversário hoje, grande Benfiquinha, grande figura, está curtindo, né, o dia de hoje com a família. Grande abraço para ele, muita saúde, muita paz, né, muito sucesso além do que ele já tem. O Benfica, que é um baita cara, e que a gente tenha a satisfação de conviver com ele aqui na Bandeirantes. Então, feliz aniversário, Benfica!
Já mandei aí pra ele um Whats.
Mandei, né? Um Whats também.
É, de feliz aniversário. E agora, aqui ao vivo, no microfone da Bandeirantes, né? Ele que tome aquela taça de vinho hoje e comemore aí o aniversário. Nós que já passamos dos 60, eu e o Benfica, né?
Cada eu achei que você ia dizer que era eu, pô. Não. Já me olhou nós com a cara. Digo, né? eu e o Benfica. Mas eu tô quase lá.
É, já passamos dos 60. Cada aniversário, né, é uma conquista, né?
Sem dúvida. O jeito
vai chegando nos 60, nos 80, né?
É tudo uma questão de mentalidade. Por exemplo, o Ribeiro Neto é um cara de idade mais jovem, mas de cabeça é um velho.
É um velho, né?
É.
Engraçado, o Ribeiro é um cara que gosta de rock, né?
Gosta
de rock, curte rock e tal. E tu acha que ele é um velho de cabeça?
Sem dúvida, não. Sem dúvida. É a forma do Ribeiro também receber aí o engate semanal, né, no qual fui submetido.
Tá certo.
Gente, vamos lá. Esse episódio do eu ouvi atentamente, eu falei pouco sobre isso, falei muito mais no meu canal. Lá no YouTube, mas eu sinceramente é o seguinte: só aconteceu desta forma porque esse episódio foi mal conduzido. Foi mal conduzido, embora se entenda o que o Grêmio fez, a atitude do Grêmio, a punição, eu não critico, tem uma cartilha, o jogador tem que cumprir, não cumpriu, o Grêmio multou, viu que não adiantou, foi lá e tirou do time. Tudo certo, eu não vou criticar isso aí. Agora, ao mesmo tempo que o Renato está irritado com coisas que falam sobre empresários, é importante dizer que quem falou sobre o assunto foi o Renato. Porque até então, antes da bola rolar, o que se falou foi que o Adriel cometeu atos de indisciplina. O Renato é que deu pano para manga. Então esse negócio, e às vezes acho que ele tem razão, a imprensa erra muito, agora não coloca na conta da imprensa uma coisa que a responsabilidade é do Renato. E talvez por isso tenha dado essa grande repercussão. Agora, eu fiquei com a impressão, porque a ideia que se tinha é que ele não, daqui a pouco não teria mais espaço o Adriel no Grêmio, porque a coisa não é bem assim. O Grêmio dá um aviso pro jogador ao puni-lo e daqui a pouco ele pode reconquistar a titularidade, né?
Eu acho que... Boa tarde, primeiro.
Boa tarde.
Eu acho que tem muito a ver com o inusitado da... Não é normal, não é habitual que se trate as coisas da maneira como o Grêmio tratou, e aí dá para fazer juízo de valor se isso foi bom ou ruim. Mas não, vamos combinar que não é normal o cara ser assim tirado do time titular, tava jogando, deixa de ser esse cara titular do gol do Grêmio, o vice de futebol do clube tem que ir lá falar, explicar que foi uma questão disciplinar.
E que foi certo, tá? Que fez o Grêmio.
Não, aí eu concordo, perfeito. Mas o fato de não ser habitual faz com que se pense, bom, acabou pro Adriel, agora já era. E eu acho que não é assim também, eu acho que é coisa que acontece e inclusive acho que esse tipo de coisa acontece bastante. Só que como a gente não... Como dificilmente o cara perde a titularidade, é coisa que se resolve antes de chegar nesse nível... Aí não chega muito no nosso conhecimento, mas acho que todo atleta de alto nível, ele passa por isso na carreira, no começo da carreira principalmente. Então, tudo vai de como as coisas vão ser tratadas a partir de agora. Por parte do Grêmio, que na minha opinião não me pareceu incorreto na situação, é claro que do ponto de vista jornalístico a gente só ouviu um lado, né? A gente só ouviu o lado do Grêmio. E o Grêmio disse que o Adriel pediu desculpa, então...
É, e ficou claro que o jogador não quis encarar a imprensa para explicar realmente, falar sobre o assunto,
talvez,
né?
E talvez seja até uma questão do clube, né? Não, tá fechada a entrevista com o Adriel, de repente. Eu não tentei para saber, entendeu? Mas eu entendo que seja um momento de blindar o jogador e eu faria isso.
Não, mas quem não blindou foi o Grêmio.
Esse foi o problema maior, né, pessoal? Porque boa tarde a todos vocês aí. Eu falei antes, durante o AE2, quem tá me vendo aqui do Central Bandeirantes do Esporte, que eu não misturo. Né?
O AE1, Paulinho.
O AE1.
Já tá avançando,
não, Paulinho. O AE2 que apresenta agora é o Daniel Oliveira, né? Então eu falei que eu não me misturo. Então eu tô aqui na Central Bandeirantes do Esporte, tá certo, pessoal? Não estou no estúdio com vocês. Dito isto.
Isso é um ato de indisciplina, hein, Paulinho?
Pois é, mas é uma vez só, né, Daniel? Uma não tem problema. O problema é o cara ser reincidente, né?
É a verdade.
Foi que o Grêmio alegou. Assim, ó, concordo com a punição dada ao Adriel, embora não concorde com a retirada dele do time, mas tudo bem, concordo com a punição, não concordo com a condução. Por quê? Se hoje existe um incêndio no Grêmio que está tentando apagar esse incêndio, quem colocou, quem riscou o fósforo para o incêndio, quem pegou o isqueiro e colocou o fogo na gasolina, atirou o fogo, foi o próprio Grêmio. Quando o Grêmio, no sábado, no pré-jogo, contra a equipe do Cruzeiro, o vice-futebol Paulo Kaleff foi aos repórteres explicar por que o Adriel não seria o titular, se eu fosse Paulo Kaleff, se eu fosse dirigente do Grêmio, diria o seguinte: problemas de indisciplina com o nosso goleiro.
Isso.
E só tratamos na parte interna. Acabou o assunto.
Perfeito.
Certo? É isso aí. O Grêmio evoluiu. Quando o Grêmio evoluiu com o assunto, ou seja, acabou transformando algo que seria para tratar dentro de casa, né? Nas quatro paredes, lá na arena, fez o que o Grêmio? Colocou, fez um incêndio, deu toda a tamanha repercussão, aí o Renato, depois no pós-jogo, detonou o jogador. Enfim, repito, eu concordo com a punição, mas discordo da condução do Grêmio.
Deixa eu só dizer pro Diego Copello aqui, dizer o seguinte: Daniel, quem falou em empresários foi o JB Filho. Não, Diego, o JB Filho trouxe a informação. A questão de empresários, ela foi citada, até por um dever de justiça, ela foi citada pelo Renato. Tanto que o Felipe Duarte, nosso colega da Rádio Gaúcha, esse parceiro aqui da Bandeirantes, também fez a pergunta. Claro. Olha, era o ato de indisciplina, mas você falou sobre empresários.
Sim.
E aí o Renato fez questão de explicar.
Eu não vou nem entrar no mérito se é certo, se é errado isso aí. Eu só vou lembrar do seu Rudi Armi Petri, falecido, saudoso Petri, que ele tinha uma frase muito, muito interessante e correta. Na minha maneira de ver, são assuntos de economia interna. Isso não se traz para a imprensa. É o dever da imprensa descobrir e tal. É, jornalista é para isso. Mas partiu do Grêmio. O Grêmio fez questão de expor o Adriel.
Acho que como uma última alternativa, Sinote. Porque não, assim, ó, o Renato falou, e talvez assim, ó. O impacto que isso tomou seja a gota d'água, ou seja, talvez a última alternativa, melhor dizendo, para o Adriel se tocar que ele tem que ser profissional. Porque ele há 2 meses vinha cometendo atos de indisciplina e o Grêmio não tinha tornado público isso.
Tá bem, mas então faz o seguinte...
Ninguém sabia, inclusive.
Faz o seguinte, como fez o Paulinho, multa, tira do time, entendeu? E chega numa entrevista e diz, olha, houve problemas internos de disciplina que serão administrados internamente entre o clube e o jogador.
É, eu faria isso, acho mais correto.
Mas aí então,
fizeram questão de detalhar.
Eu entendo a transparência do clube. Não, porque não senão, porque senão tudo. Ficaria especulando não, tudo.
Mas se fosse transparente sempre, eu concordo. Eu concordo. Mas não é transparente.
Eu sinceramente, eu imagina... achei que não houve sintonia.
É que tu imagina assim, não, tá, foi por ato de indisciplina, então nós estamos tirando do time. Iam chutar tudo que é coisa, o que será que ele andou eu na nem, noite, ele fez sei. Isso aqui, ele eu fez aquilo ali, e... então o Grêmio foi transparente, ó, foi por, não. E até o Renato falou de novo, né, a gota d'água foi a entrevista, não isso. Que só isso, mas já vinha chegando atrasado, já vinha isso aqui.
É, o Grêmio tá pisando.
E aí, tá deu pisando, a entrevista, e, tá e o Renato até falou agora numa das últimas respostas.
É brabo também.
Porque senão, vai um jogador procurar a Rádio 1, vai o outro jogador procurar, aí fica assim o comando, né? Os sim. Caras passam todos por cima do imprensa e dão entrevista pra todo mundo, e aí o Grêmio perde a linha de vez. Yeah. Então, faz eu sentido. Entendo dentro dessa transparência.
Eu também acho que... Eu acho que o Grêmio agiu bem no sentido da fala do Kalef. Ali, o momento que o Kalef falou pra mim era aquilo ali. E pra mim, o que eu acho que passou do ponto? O Renato na coletiva falar de novo. Porque se já foi falado, já foi falado.
Ah, mas aí...
Esse é o meu ponto. Vamos
falar da derrota pro Cruzeiro?
Não, mas daí aí pode ser, é outra questão. Agora, o Kalef falou, já foi dado o posicionamento oficial do clube, o vice-futebol, Paulo Kalef já falou sobre isso, encerramos aqui, pronto. E agora vai ser essa tentativa de encerramento dessa coletiva. Né? Depois de já ter vários capítulos, e aí concordo com o que o Paulinho falou, o Grêmio estendeu isso. Só que tem um detalhe aí que eu não posso deixar de falar. Às vezes, a situação do jogador, e tu, Sinote, sabe mais que todo mundo aqui, às vezes o clube fica muito na mão do jogador. E eu acho que o Grêmio pode estar tentando aí é evitar esse tipo de coisa. Entendeu? Por exemplo, o Inter teve uma situação bem complicada recentemente, que foi o Mikael. E não se tinha transparência sobre a situação do Mikael. E foi coisa de 6-7 meses.
Mas o Mikael não era titular, né, Michele?
Mas aí é que tá, Paulinho.
O Grêmio acabou punindo o próprio time ao tirar o Adriel. Claro,
mas,
é uma questão de opinião. Mesmo que o Grando, Chapecó, tenha defendido tudo, o Grêmio só perdeu por 1-0, graças ao Chapecó, até acho que ele falhou no gol, mas tudo bem, isso não interessa agora, por ter levado mais 3 ou 4 gols, ok. Mas é o seguinte, o Grêmio acabou punindo o time. O Mikael era reserva, não jogava.
O status dele de titular, eu penso assim, se o Grêmio mantém ele como titular, e ele fazendo essas coisas, e sendo multado, e não ligando, e atrasando, e tudo mais, o que mais ele vai fazer? O que mais ele vai achar que tem poder de fazer porque é titular?
Desculpa, ele era titular já tendo sido multado 4 vezes. Ele era titular. O problema foi a entrevista dada pra Gaúcha no paredão do Guerrinha. Esse foi o problema. Porque ali o Adriel revelou erradamente na minha função.
Eu acho que não foi isso.
Foi sim. Ele já tinha sido multado 4 vezes e continuava titular.
O cara vai fazendo, tu tá avisando, vai fazendo.
É que a entrevista...
Chega uma hora que tu, né?
A entrevista é que não me parece... eu até não concordo
muito com... Não me parece uma grande revelação que
ele fez. Um conteúdo, revelou as táticas do time, como se nenhum analista dos outros clubes observasse isso.
O Renato fecha treino.
Pra mim, a questão é...
Renato fecha treino e o Adriel abriu o treino.
Mas isso acontece no jogo. É básico.
Sim. Bom, mas no jogo é no jogo. Não. O jogo tem
mas um efeito surpresa. Mas os jogos existem antes. Mas não foi uma coisa assim, pela primeira vez na vida o Renato fez aquela tática de posicionar os jogadores mais altos. Isso aí qualquer jogo o cara vê.
Talvez tenha sido mais pela entrevista mesmo.
Claro, foi pela entrevista.
Foi pela entrevista. Porque em determinado momento eu fiquei acompanhando aqui o Renato. Nós fomos para um break comercial, eu fiquei acompanhando o Renato. Em determinado momento ele falou, nós já não estávamos mais no ar com o Renato, falou assim, o Soares comunica sempre o clube sobre as entrevistas, o Soares comunica, ele falou isso, o Renato, e disse que o Adriel passou por cima do próprio presidente do
clube. Isso.
Então provavelmente
então foi pela entrevista,
mas não pelo conteúdo.
Talvez pelo conteúdo. Também pelo conteúdo.
Eu acho que
o Renato é muito vaidoso e não ficou satisfeito, e eu acho que aí ele tem razão, não ficou satisfeito dele fazer jogadas, treinar posicionamento, fechar portão e aí vai o seu goleiro e entrega numa emissora de rádio como é que o Grêmio faz a marcação, fulano no primeiro pau, segundo no terceiro. Para aí, meu. Não gostou disso aí.
Mas assim, o Sinotti...
Aí vem o conjunto da obra.
Sabe que eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se teria sido isso ou muito mais atitude. E acho que foi a própria atitude.
Talvez o conteúdo
o conteúdo seja somado à atitude que foi inadequada.
Lógico.
Eu vou te falar. Eu acho que também não tinha que ter falado isso. Eu vou bem na interpretação do que o próprio Grêmio já falou várias vezes, porque eu acho que se tem aí, são várias coisinhas que a gente pode ir pescando, mas se tem uma coisa que tá desde da primeira fala até agora é, a entrevista foi a gota d'água. A gota d'água. Que é o copo cheio tava cheio de outras coisas que eram mais então, fortes.
Às vezes até nem é pra tanto a entrevista.
Teve o peso,
mas
claro,
o somatório,
porque ele vinha cometendo atos de indisciplina, vou insistir, ele vinha cometendo atos de indisciplina até o momento da entrevista e continuava titular do Grêmio. A partir do momento que ele deu a entrevista foi o motivo que ele foi sacado da equipe.
É porque ele teve mais um ato de não cumprimento da cartilha do Grêmio.
Que foi a entrevista.
Sim,
mas o que eu quero dizer é mais grave, né? Porque um envolve basicamente ele ali, os atrasos que ficam mais na encolha. Agora, quando ele se expõe, sendo que o clube não permitiu, não autorizou, aí já fica algo além do dentro do CT.
Eu quero pegar essa palavra, inclusive, grave, porque o Renato cita nominalmente, ele fala assim: indisciplina grave. Claro que quem tem o termômetro é o Grêmio, não sou eu. É? Não estou aferindo aqui a questão, até porque o Grêmio estava fazendo essa aferição lá no CT, Luiz Carvalho ou na Arena. Porque o Renato fala indisciplina grave. O que foi indisciplina grave? A entrevista, então? Até então, os atrasos, ele citou os atrasos frequentes, né? Que ele mudou de local, de casa, de residência, morava próximo do CT, foi para mais longe, chegava atrasado e tudo mais, usava o celular de forma incorreta, falou o Renato também, e falou em disciplina grave. Então, o Grêmio considerou que a entrevista foi uma disciplina grave e por isso retirou do time?
É porque senão, daqui a pouco, não precisa mais ter assessor, não precisa mais nada. Os jogadores saem aí falando à vontade
e é isso aí. Vamos combinar, o que aconteceu é o seguinte: o Adriel se achou mais importante do que ele era.
O que não ficou...
E ele achou que ele podia descumprir a hierarquia, ou não dá nenhuma bola para hierarquia.
O que eu não entendi ainda, Daniel, me perdoe a interrupção.
Claro, Paulinho, estamos no debate.
O que eu não entendi ainda, na verdade, isso não ficou bem explicado ainda pelo Grêmio, pelo próprio Renato agora, pelo Paulo Kaleff. O jogador, ele disse que falaria a Rádio Gaúcho, daria entrevista e foi proibido de falar, ou ele não comunicou? Não ficou muito bem claro para mim isso.
Não, pelo jeito ele não comunicou.
Mas é que daí já é menos... Claro, de novo, eu tô com o meu termômetro aqui, não é o termômetro
claro, do
Grêmio.
Claro.
Pra mim é menos grave. Gravíssimo seria ser: ó, pessoal, vou fazer uma entrevista ao rádio. Não vai fazer, não pode fazer, tá proibido. Ele dá entrevista pra mim, aí é gravíssimo, entendeu? Então não ficou bem claro para mim essa questão.
É que eu acho que são várias... Eu realmente acho que a entrevista foi a última gota d'água mesmo, assim, porque e aí o Sinotti até coloca essa questão da, mas ele, com essas gotas d'água todas, ele estava sendo titular. Encheu o balde. Mas ele estava sendo titular. Mas chega um momento que deu. Não é porque estava sendo, que com tudo que vinha fazendo, que vai continuar. É vitalício agora, vai vacilar o quanto quiser e acabou.
Então, esse tipo de situação, ela independe da qualidade, tá? Por um simples motivo. É o tipo de atitude que tem tudo para contaminar o ambiente.
Claro.
Tá? Porque amanhã ou depois o outro vai se sentir no direito de chegar atrasado. E aí, velho, tu perde totalmente o comando. E essa é uma virtude do Renato. Ele não precisava enaltecer, se jogou confete, mas tudo bem. É uma característica dele. É uma
novidade,
dele.
Né?
É uma característica dele. Cara, o Grêmio sinalizou que não tem essa de pode ser titular, pode estar bem, pode ser o melhor de todo mundo.
Um detalhe, né? Nós não vamos, tomara que a gente não precise, né, abordar. Aliás, é um assunto que eu estou abordando por dever jornalístico, porque por ter sido dirigente eu sei como é que essas coisas funcionam. Então, assim, espero que a gente não precise abordar isso de novo, né? Vou ser bem claro. Na minha opinião, a direção do Grêmio, ela agiu de acordo com a sua intenção, o seu interesse de tirar do time. Eu não sei se eu tiraria do time. Mas tirar do time, tá. Agora, a maneira como expôs o atleta, na minha maneira de ver, foi extremamente equivocado. Porque isso aí, o Adriel é um ativo do Grêmio.
Não, isso eu também acho.
É um jogador que é do Grêmio. E porque eu sei, e pode o Papa vir me dizer, não seria feito a mesma coisa com um medalhão. Não seria feito. O Renato não teria coragem de fazer isso com um medalhão. Não teria coragem.
Aliás, eu acho até
que... Aço no dedo, como diz os pescadores, né? Quando o cara diz, peguei um peixe de 10 quilos, o cara diz, traz que eu aço no dedo, que é mentira, né? Não teria coragem. Eu vou
na linha do Daniel até de ontem, né? Mas será que o medalhão faria?
Se fizesse, acho que é bem mais difícil. Eu não vou falar do Soares, que é um cara que jogou em grandes clubes na Europa. O cara deve ter uma disciplina fantástica, não estou falando disso. Tá? Se fizesse, não o Soares, um jogador cascudo, principalmente se fosse trazido para o Grêmio pelo treinador, duvido que faria isso aí. Poderia punir internamente. Chamar o cara e dizer, vem cá, meu, puxando mal, eu te trouxe pra cá, e aí tu tá chegando atrasado todos os dias, vai me deixar mal com o resto do grupo. Vou ter que te meter uma multa aqui e tu vai ter que segurar a onda, velho. Senão, a direção vai me cobrar e eu vou te mandar embora. Não tenho outra coisa pra fazer.
Se o experiente faz isso, o experiente tem que sair na hora.
Não bota no ventilador.
O cara experiente não fazer a mesma coisa que um guri é brincadeira.
No ventilador. Mas é que tem um detalhe aí, né, Sinote? São 2 meses do experiente fazendo isso, né?
Não, mas ele não é, ele tem 22 anos, eu tô te dizendo.
Não. O que eu tô querendo te dizer é que eu acho que não dá pra tirar esse elemento da discussão.
Qual é o elemento?
Que o Renato falou na coletiva. Quando começou, começaram os atos de disciplina? Há 2 meses.
Certo.
O Grêmio levou... Pô, ele foi titular e o Grêmio levou isso há 2 meses.
Quem era o treinador do Grêmio? Quando jogava aí no Grêmio o André, centroavante?
Renato?
Pois é. Então tá. Passou um ano na balada. Todo mundo sabia que ele andava na balada. Alguma vez tu viu o Grêmio expor o André?
Mas o Diego Souza, o Renato já expôs. Inclusive dizendo que estava fora de forma. Bom, tava acima do peso.
Ele dizer, né? É só a gente olhar. Bom,
mas ele disse.
É. Ele uma vez expôs o Luan. Porque o Luan estava detonado, estava queimado, e embora mesmo, vai. Nem com o Jean-Pierre foi feito isso. Nem com o Jean-Pierre foi feito isso que foi feito com o Adriel. Nem com o Jean-Pierre.
É claro que o Renato não disse que... Aí é dedução minha, leitura minha, que o Adriel vai pro último lugar da fila, mas pra mim ele tá no último lugar da fila agora. Certamente ele tá atrás do Grando, tá atrás do Breno, com toda certeza. Talvez na frente do Felipe Scheib, ok, beleza, mas tá lá atrás na fila. Só que o Grêmio, quando faz isso, quando pune o jogador e quando vai publicamente detonar o jogador, sim, detonar o jogador publicamente, eu fico pensando o seguinte: por um futuro negócio do Grêmio, digamos que ele não fique no Grêmio, o Adriel seja negociado. Aí vai o Paulinho Pires, dirigente lá do Palmeiras. Ah, mas eu vou contratar esse goleiro. Bah, o cara é indisciplinado, né? Ou seja, o Grêmio já colocou um carimbo no seu próprio jogador, no seu patrimônio, no seu ativo. Ou seja, este jogador é indisciplinado.
É, mas por um lado, assim, é uma indisciplina talvez até mais fácil de controlar do que essas outras aí, apontadas até pelo Sinote, né? Porque até o momento que foi exposto das indisciplinas, chegada atrasada em treinos, o que é algo que dá para fazer com tranquilidade, né? Não é nenhuma anormalidade. E agora essa da entrevista. Não tem nada sobre festas, noitadas, prejuízo físico, tanto que o jogador estava bem, estava rendendo bem. Então, para mim, é um ato de disciplina, digamos assim, muito mais fácil de controlar do que aquele cara que se prejudica fisicamente e aí rende mal nos treinos.
O cara que tá trabalhando, eu vejo sempre o outro lado. Tá. O cara que tá lá trabalhando, se dedicando, chega cedo.
Isso.
Qual é o objetivo que esse cara tem de ser titular? Porra, o cara... Vem cá, assim, ó, eu não queria falar isso, mas a gente já trabalhou com o Migueleiro, né? Eu já trabalhei com o Migueleiro. Quando a escala não agradava, morria um parente. Não, é a mais pura verdade.
E às vezes o mesmo parente várias vezes.
Mesmo parente. Inclusive teve um colega nosso que matou a tia e uma semana depois a tia ligou pra cá pra falar com ele. Aí um outro colega atendeu e disse, fulano, a tua tia que morreu semana passada quer falar contigo aqui. Pô, isso aconteceu. Tu tá vendo que o cara tá na miguelagem. Tu tá brigando pelo teu espaço. Tu não tem chance? Eu imagino o Gabriel, o Grando e o...
Eu ia falar isso agora.
Mas eu não sei se é o caso, né, Michel? Não sei se é o caso do Adriel, né?
É, não.
Talvez nos treinos eles estejam se dedicando, só tá atrasado no treino.
Não, mas chegar atrasado não adianta, não, né, Paulinho?
O Renato disse que ele tava sendo multado, né? Ele já tava tomando a punição. Ele, não é que, assim, ele tava chegando atrasado e tava no time e tava tudo certo. Não, tu tá no time porque tu tem talento, mas tu tá perdendo dinheiro. Tá sendo multado.
Não, só que é que... Mas isso me chama atenção também, né? Porque... geralmente, por que a multa envolve dinheiro? Porque é onde dói. É onde dói, dói no bolso.
Olha, e
o
dói.
Cara... e dói. Dói, Daniel.
E dói. Não,
o Adriel, porque...
eu perdi mesada quando eu fui indisciplinado na minha casa uma vez.
É, na minha casa a mesada que tinha era... o Adriel... isso me chama muito a atenção e eu vou tentar ser justo aqui, porque a gente tá... eu tô falando muito do que o Grêmio falou. Só que a gente não tem o que o Adriel falou. A gente tá partindo de um lugar unilateral.
Por culpa, né? dele.
Por culpa Adriel. Dele, claro.
Sim, claro. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente só tem esse lado pra se agarrar. O Adriel, ele foi multado com dinheiro, que é onde dói. E ele foi multado mais de uma vez do que se pôde entender. E não parou.
E nem assim adiantou.
Então... me parece que o Grêmio ficou numa situação realmente de não ter o que fazer. E, ele acabou levando o carimbo? Paciência. Porque senão o jogador, se ele tá numa posição de muito conforto e ele tá ali tendo essas multas e não tá ligando e continua apresentando problemas, gerando problema pro clube. Cara, esse jogador, ele está usando do privilégio que ele tem do clube não poder carimbar ele... pra não perder um ativo, como o Paulinho destacou, pra se prevalecer. Isso não é certo.
É, isso me dá, assim, ó, uma falta, uma impressão de falta de foco, sabe?
Eu acho que ele pode estar sendo mal assessorado.
Ah, cheguei atrasado.
Mal assessorado
hoje.
No sentido de mal aconselhado. Porque, poxa, quando tu recebe a primeira chamada, tu já devia ficar... a primeira, a segunda, tu já devia ficar um alerta. Tu tá sendo multado, isso é feio.
Ainda mais o seguinte, esse, né? Papo. Ele era o terceiro goleiro do Grêmio e virou o titular.
Pela qualidade que ele mostrou.
Pela qualidade. Também,
né? Exato.
Agora, esse papo do empresário, eu não vou entrar nessa aí, não. Não vou entrar porque isso aí é problema do jogador. Não é problema do Renato, não é problema do Grêmio. O jogador acerta com o empresário que quiser. Ah, mas ele acertou.
O próprio Renato acertou, falou no coletivo.
Sim, mas ele mudou o discurso hoje. Ele mudou o discurso hoje, em relação à coletiva depois do jogo do Cruzeiro. Hoje ele veio um pouquinho mais light nessa questão do empresário. Essa questão aí, o jogador assina com quem quiser, não é do arbítrio do clube, do Renato, de ninguém, é dele, ele escolhe o empresário que ele quer. Ah, mas ele assinou com três ao mesmo tempo, ele que vai ter que desatar esse nó, isso não é problema do Grêmio nem do Renato. Ele que vai ter que desatar esse nó aí. Entendeu? Se eu meter um cheque sem fundo aí, comprar uma casa que eu não tenho direito a, não tinha dinheiro para comprar, não é problema da Bandeirantes, é meu problema. Eu que vou ter que ir lá arrumar.
Sim.
Não tem nada a ver.
E aí entra, entendeu?
Eu
tenho
que chegar no horário aqui, fazer o meu comentário, cumprir o meu objetivo, a minha função para a qual eu fui contratado. Tô fazendo isso? Tô. Então não interessa.
Pois é, só que ele não tá fazendo. O Adriel.
E tava sendo multado.
Pois é, aí que o... Talvez a partir daí que foram... Tá, mas o que tá acontecendo? Vamos investigar mais multado. A fundo, porque não o pode Renato simplesmente disse. O cara tá...
O Renato disse, desde que ele se mudou pra mais longe...
Então, por isso... assim, mas...
E aí foi multado.
Mas não é que primeiro eles descobrem pra depois acontecer. Não, primeiro acontece.
Sim.
Os atrasos, sim. A partir dos atrasos, aí eles... Tá, peraí, tá vamos bom. Investigar pra ver o que tá acontecendo.
Multaram.
Aí. E a...
Sim, ele se atrasou e multaram.
Tá, mas é que não adianta só, tá, atrasou, multa. Não, mas vamos tentar fazer com que ele não atrase, já que ele é um bom jogador, porque senão vai ficar só no atrasou, multa.
Mas a saída do time não foi pelo atraso, foi pela entrevista.
Mas sim, olha, mas a entrevista foi lá... pelo atraso. Esse é o ponto
não,
pra mim.
Não, foi pela entrevista.
Começou
não.
pelo atraso é que, e terminou é com
fosse,
a entrevista.
Ah, mas se fosse só a entrevista, ele teria saído do time?
Não. Então... Não, mas ele... Vou repetir. Ele vinha chegando atrasado, sendo multado e era titular. Ele deixou de ser titular após a entrevista.
Mas é que foi a gota d'água, foi o último, então, a última coisa.
O Renato citou o seguinte na entrevista, abre aspas pro Renato, que falou pro Adriel, você não pode mais pisar na bola. Aí ele pisou de novo.
É.
cara foi tá falando.
Que até então ele vinha, ele era titular.
É que eu não acho tanto certo que falar que foi por disso. Causa da entrevista.
Não, a entrevista foi a quinta asneira que ele fez.
É, isso aí. É a ponta do iceberg.
E a entrevista tem o peso de ter sido.
Eu vou dizer uma coisa, a entrevista.
Passado por cima do.
A entrevista foi o menos importante, tá? Eu vou dizer bem sinceramente. A entrevista foi o menos importante.
O Grêmio não avaliou assim.
Não. Pois é, eu não sei. Eu acho que.
Pra mim. Desculpa, pra mim a entrevista é a gota d'água só.
Não, ela é. Mas ela é menos. Ela é menos importante
no
somatório dos atos de indisciplina.
É, o que veio antes é muito mais importante. Muito mais.
Ele era titular.
Mas é que não vai ser para sempre, Sinote.
Não, mas ele era titular
mas
até
então. Mas não é porque ele era que é Sinote, pra sempre.
Se não tem o antes e tem só a entrevista, ele não perderia o espaço do time.
Tá bom.
Ele tomaria um arregado,
tá bom.
Mas ele não seria tomado. Do time.
Se ele já tinha tomado, o Renato já disse.
Não, eu tô dizendo se não tem o antes.
Ah, então vou te fazer uma perguntinha.
Os atos de indisciplina e fosse só esse, não, ele não seria do time.
Não, é isso que eu tô dizendo.
Tipo, não, eu tô dizendo.
Lembrando, meu querido amigo Rodrigo Oliveira, posso te fazer uma perguntinha?
Posso?
Eu vou te fazer grande uma perguntinha. Se ele não tivesse dado a entrevista, ele teria sido tirado do time?
Não sei. Aí tu me deixou na dúvida.
Não teria. Óbvio que não teria.
Tava escalado. Viajou.
Mas se ele não tivesse o ato de indisciplina e fosse Paulinho, só a entrevista? Quando o Grêmio soube, lá no hotel. O Renato disse isso. Quando o Grêmio soube, lá no hotel em Belo Horizonte, que ele tinha dado a entrevista, aí é que ele foi chamado e foi tirado do time.
Isso, ele falou que às 5 da tarde...
Às 11 da manhã.
Não, 11 da manhã foi que ele soube.
Soube.
Aí depois, às 5 da tarde, claro. Ele disse que convocou uma reunião, ele, Renato, pediu uma reunião com o Adriel, ele falou o Antônio e o Paulo, tá, o Antônio Brum e o Paulo Calef.
Isso.
Foram ao quarto dele, ele e Renato, e lá expuseram pro jogador a situação que ele seria reserva e o porquê da reserva.
Isso aí.
Naquele momento, 5 da tarde. O jogo foi... 9 da noite.
9 da noite.
Então, 4 horas antes do jogo.
É que tem um detalhe aí. Se não tivesse a entrevista, e se ele tivesse feito todos os atrasos,
sim.
E se no lugar da entrevista fosse mais um atraso, ele sairia do time?
Eu acho que sim. Já estava lá. Sim.
Por isso que é o Sinote, por isso que não é a realidade. É
eu
o
não
si.
Tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Se ele não dá a entrevista, ele teria jogado.
Mas é que tá, Sinote. Se ele comete mais uma infração disciplinar.
Se ele tivesse cometido. Isso eu não sei.
Tá, mas é que tá.
Eu sei que ele deu a entrevista.
Tá, ele dá a entrevista sem autorização, não é mais um ato?
É.
Pronto.
Mas então foi porque ele deu a entrevista.
Mas se ele só se atrasa, se não tem nada a ver com a entrevista, se ele só se atrasa de novo, ele provavelmente ia perder.
Já tava lá, ele ia jogar.
Mas tem um ponto que eu até fiquei na dúvida. Porque o Renato disse, não faz mais, não pisa, vai na bola.
Mas eu tenho
ponto, podia ser qualquer coisa.
Tem um ponto que eu fiquei na dúvida até
justamente
dessa manifestação do Renato, porque ele falou, né, que se reuniu com os seus superiores, digamos assim, né? Porque ficou muito agora, porque o Renato deu a entrevista e tal, que parece que é uma atitude do Renato, quando daqui a pouco, eu não sei porque não ficou muito claro, de quem partiu a ideia de sacar do time, porque isso afeta mais o Renato do que os dirigentes. Porque se o Gabriel Grando falha contra o Cruzeiro, ele perde 1-0, falha do Grando, ou... Ia estourar no Renato, nem estourar na direção que daqui a pouco teve a atitude. Ô Renato, tá demais isso aqui, vamos tentar tirar.
Isso aí deve ter chamado.
Dois, a gente avançou um pouco, começou mais tarde com a entrevista do Renato, eu confesso que me perdi totalmente nos horários aqui dos nossos breaks, então vamos a eles, Paulinho, vou te botar na caixinha, Paulinho.
Antes, tá, eu já sei que já tomei o amarelo, vou pro segundo amarelo, vou ser expulso daqui a pouco, mas essa história eu preciso contar, né? Me permita, eu preciso contar. Fala em questão de atraso, tá?
Tá.
Vou citar só o nome, para não citar o nome do referido que chegou atrasado. Rádio Difusora FM, lá atrás dos anos 70, início dos anos 79, na verdade, foi no final dos anos 70. Rádio Difusora só rodava som Brasil, só música brasileira, FM. Naquela época, o pessoal, hoje as rádios são 24 horas. Na época, as rádios fechavam meia-noite, uma da manhã e reabriam 5, 6 da manhã, certo?
Certo.
Porque a nossa turma aí, eu, você e o Sinote, também pegamos esse tipo
sim,
de rádio.
Sim.
No interior principalmente, mas tudo bem. Era a Rádio Difusora em Porto Alegre, certo? Hoje... Bandeirantes FM. Muito bem. Ah, 94.9, exatamente aqui, ó, 94.9. É a antiga Difusora FM. Muito bem. Tinha um operador que abria a rádio 6 da manhã. O gerente da rádio era Sérgio Zambiase. esse operador, não vou citar o nome, obviamente, né? Ele começou a chegar atrasado. Chegava às 6h30. 6h30, 6h30, 6h30. Até que o Zambiazzi, diretor da difusora aqui, se irritou com o cara. Ô, meu, sempre atrasado, cara. Não dá, né? O carro de fião já passa atrasado, não sei o quê, na minha casa. Só posso chegar às 6h30. Aí o Zambiazzi, tá bom. Então é o seguinte, a partir de amanhã, a rádio abre às 6h30. Ele chegou às 7.
Claro. Brincadeira, 1h04. Pô, Paulinho, me derruba,
Paulinho. Deixa eu te contar essa aí, né?
É, o Benfica contou uma parecida ontem aqui, né? Ah, meu Deus, está
precisando. Pauta aqui,
é, está precisando dos serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em www.grupodelta.net.br. Eu vou fazer um intervalo agora, só uma frase rápida que é importante também o que o Renato disse. O Adriel reconheceu que errou. Intervalo e já voltamos.
Agora na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, arroba topcar.audi. Spokeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vantagens Hyundai é na Carway Ipiranga.
Olá, campeões! Com o sucesso de vendas da gigantesca picape F-150, cujo primeiro lote de 500 unidades foi comercializado em poucas horas, a Ford trabalha para antecipar a chegada de mais picapes. Disponível em duas versões, a Lariat e a Platinum, a Ford F-150 tem preços na casa dos R$500 mil. Por várias décadas, o veículo mais vendido nos Estados Unidos, a picape F-150, disponível no Brasil, tem um potente motor V8 com 405 cavalos, câmbio automático de 10 velocidades e tração 4x4. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
O Audi A3 tem alma esportiva, conforto e desempenho num só carro. Eleito o carro mais desejado e luxuoso do Brasil, até R$300 mil, tem espírito jovem capaz de comportar perfeitamente uma família. No interior, a sofisticação de um visual digital atrai o motorista mais exigente e conectado. Aproveite neste mês o A3 com taxa zero na Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, arroba topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Abril chegou com vantagens Carway. Toda a linha Hyundai com supervalorização de até 8 mil na troca do seu usado. Mais 5 anos de garantia, melhor custo-benefício e modelos com toda a tecnologia e inovação que só a Hyundai proporciona. Várias vantagens para você sair de carro novo. Faça um test drive na Carway, em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 5570, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. No trânsito, escolha a vida.
Na Sanar Farmácias você encontra as melhores ofertas. Dorflex Uno, 1 grama, alta concentração para enxaqueca. Caixa com 10 comprimidos por apenas R$ 14,99. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Oferta válida enquanto durar o estoque.
O arroz Prato Fino é o campeão de 2023. A marca foi eleita Top of Mind no Rio Grande do Sul pela revista Amanhã e agradece aos seus consumidores por esta honraria e preferência. O gaúcho é conhecido por sua força e tradição. Estar na mente e no coração dos gaúchos muito nos orgulha. Existe arroz e existe Prato Fino.
Olá, somos o Grupo Delta, empresa genuinamente gaúcha, com sede em Marau e filiais em Passo Fundo e Porto Alegre. Somos a melhor e mais completa solução quando o assunto é segurança privada, segurança eletrônica e monitoramento em tempo real, serviços gerais e colheita florestal. Nossa missão é oferecer o melhor nas áreas em que atuamos, com excelência e respeito, sempre prezando pela satisfação do nosso cliente. Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Saiba mais em www.grupodelta.net.br.
A Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e a TV Band estão com uma cobertura especial dos 10 encontros do Movimento pela Educação. Vamos debater juntos. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem o objetivo de ampliar as discussões para a melhoria da qualidade da educação no Estado. A Band estará presente em cada um desses eventos, trazendo reportagens especiais e acompanhando as principais discussões. Fiquem ligados para acompanhar de perto esse importante movimento pela educação em nosso Estado.
Apito Final. Futebol em debate.
1:09. ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Talco pó pelotense, agora também jato seco em aerossol e em novas fragrâncias. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Todos os esportes, ô, meu caro Norival Santos, e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Te registra lá, dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece. Hoje, terça-feira, mais uma super oferta, Sanar Farmácias para você. Nutrice, tintura para cabelos. Várias apresentações, exceto cores especiais, por apenas R$14,79. Onde tem saúde, tem Sanar. Oferta válida enquanto durar o estoque. Mas o mais importante de tudo é que isso, em termos de ambiente, até acompanhando o relato do Matheus Dávila, não teve nenhum tipo de interferência, né?
É, externamente, pelo menos, não, né?
Ah, eu acho que isso é bem importante, assim, né? De colocar e até... Talvez seja o tipo de episódio que ajuda também na maturidade geral do grupo, né? De entender, olha o que acontece, mas olha como o cara pode se recuperar também. Daqui a pouco o Adriel já tá conseguindo desempenhar de novo e... Enfim, não sei se vai ser titular de novo, mas já tá conseguindo ter uma regularidade, né? O Grêmio vai precisar do grupo pro ano inteiro, então... Eu acho assim que é o tipo de episódio que ele fica marcado na temporada como um divisor de águas, que pode tanto, de repente, jogar o Adriel para baixo, quanto trabalhar a maturidade dele e, consequentemente, fortalecer a confiança dele com os colegas dele.
Conforme o relato, né, Michel, do Matheus Dávila, hoje pela manhã no AE1, agora acertei, AE1, Atualidades Esportivas, primeira edição, o ambiente não mudou para o Adriel. No CT Luiz Carvalho, talvez por ele mesmo ter reconhecido o erro, consequentemente, se não tivesse reconhecido o erro, talvez o ambiente mudasse para ele, né? Pessoalmente ou para o grupo, para com ele. Como ele reconheceu esse erro, segue a vida normal, na verdade, provavelmente agora ele coloque a cabeça no lugar, coloque os pés no lugar, né, realmente, para, como diz o Renato, para não pisar mais na bola. E para lá adiante, quem sabe, né, passar pelo Grando, pelo Chapecó, passar pelo Breno, para recuperar a titularidade do Grêmio.
É, e tem um detalhe, né, Paulinho? Eu acho que aí eu vou falar um negócio que eu meio que levo para a vida, assim, mas não sei como é que é o ambiente do Grêmio, penso que pode acontecer que pensem isso também. Mas eu acho que todo atleta ali já foi atleta jovem, né? Já foi um atleta jovem que às vezes se deslumbrou com alguma coisa, já foi um atleta que às vezes achou que questão do atraso não era tão relevante assim. E cabe também aos mais experientes nesse momento, tipo, não, peraí, vamos abraçar, vamos pegar junto e tal, a carreira do cara não pode acabar também por conta de atrasos, né? Acho que aí já seria demais, mas eu acho que é o tipo de episódio que ajuda pra maturidade do grupo, assim.
Os jogadores, eles, nesse aspecto aí, eles são muito unidos, então, certamente, né, até porque aconteceu com o Adriel, mas... Pode acontecer com qualquer outro, né?
Sim.
Situação semelhante ou alguma outra situação que acabe resultando na mesma coisa. Então, os jogadores normalmente chamam o cara, os mais experientes, chamam pro canto, vem cá, né? Olha só isso aí, tu é novo, tá começando, né? Vai arrebentar com a tua carreira logo ali, vai ficar com uma fama ruim e tal, né? E é isso. Eu acho assim, aí é um conselho, né, pro Adriel. Acho que ele deveria, a primeira coisa, resolver essa questão dos empresários. Optar por um, E aí chamar os outros, aqui, cara, seguinte, ó, quanto é que tu me deu? Ah, eu te dei 500, então tá aqui. Tá aqui os teus 500, tá aqui os teus outros 500, tá? E eu vou ficar com esse aqui, tá bom? Até logo, muito obrigado, desculpe. Vamos adiante. Porque essa história é que nem tu ter três casas, né, velho? Tu ter mulher e mais duas amantes, um dia vai dar problema. Um dia vai dar problema. Não é por experiência própria que eu tô dizendo isso, mas um dia vai dar problema. Tá? Tu não consegue agradar a todos ao mesmo tempo e tu vai te enredar. Um dia tu vai te enredar. Né? Um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, e a cabeça do cara. Nisso o Renato tem razão. A cabeça do cara vira um trevo. Né? O próprio Renato sabe disso. Porque quando o Renato era jogador de futebol, e não sei se o Daniel acompanhou aquela fase, eu acompanhei bem.
Peguei a parte final da carreira dele.
O Renato tem a minha idade. Então eu.
Flamengo, então.
O Renato não era nenhum exemplo de atleta. Cometeu vários atos de indisciplina. Vários. Né? E ele não era nenhum exemplo de atleta. Então ele sabe o que que significa um cara jovem, né? Com dinheiro no bolso, as gurias na volta.
É que naquela época tu sobrevivia ao talento, né? O Sinote, hoje é diferente, né?
E os dirigentes passavam a mão. Apesar que ainda continua em alguns aspectos passando a mão.
Dependendo do jogador, né?
É, é isso aí,
Paulo. Porque eu ia falar, eu sou contrário àquela, àquela frase assim, os desiguais não devem ser tratados de forma igual. Eu não compartilho dessa ideia. O que eu quero dizer com isso? No Grêmio, por exemplo, quem são os desiguais? O Adriel é um, o Soares é outro.
É.
Atenção, não é que o Soares vai fazer. Só que eu quero ver se um outro jogador, falamos até dos medalhões, fizer o mesmo que fez o Adriel, se o tratamento vai ser o mesmo.
Era uma, né? Semelhante.
Porque se não fizer algo igual ou semelhante e a punição não for a mesma, aí vai ser aquela história. Desiguais se trata, não se trata de forma igual. Eu não concordo com isso.
Era uma época também mais solta, né? Mais largada nesse quesito da disciplina, né? Tanto que os caras, o Romário lá, faltava... Ah, pra treinar pra quê? Resolvo dentro de campo, não preciso disso. Os caras davam entrevistas no vestiário de qualquer jeito, né? Não tinha questão assessoria de imprensa controlando. Não, vamos falar coisas benéficas para o clube. Não, os caras iam lá, davam a entrevista que queriam e era isso.
Não é que eu concorde com isso.
É
o seguinte, ó.
É.
Nem 8, nem 80.
É o seguinte, exato.
Eu não quero que um padre jogue no meu time. Não é isso também. Mas é o seguinte, entre ter um cara indisciplinado que chega na quarta-feira à noite, chega no domingo e resolve pra mim, eu prefiro indisciplinado que ter um padre e não jogar nada no meio de semana. Nem nada, claro, nem 8, nem 80. O bom ter um cara legal, cumpridor das suas tarefas, que jogue bem. Mas entre ter um padre que não briga com ninguém, não acontece nada, não joga nada, e ter um indisciplinado que jogue bem, eu prefiro indisciplinado.
Eu acho que
dificilmente o medalhão, ele vai cometer tantos atos assim na sequência. Não tô dizendo que não cometa.
Tu não precisa
ser. Tem alguns casos que isso de fato aconteceu. Né? É. O maior exemplo disso é o Jobson, né?
Esse estragou, mas aí é droga, né? Aí é droga.
Era indisciplinado, né? E por outros motivos.
Aí é droga.
Mas o medalhão na primeira que ele tomou enquadrada, ele já dá
uma
aliviada. Opa, me quebrei, vamos devagar aqui.
Que essas modernidades, né? Eu tenho uma tese, né? Que pode ser errada, não tem problema. Nem tudo que é moderno é melhor só porque é moderno. Nem tudo que é moderno é melhor só porque é moderno.
Ah, não, claro que não.
Tem coisas que a modernidade trouxe que é uma rica porcaria. E que destruiu com muitos valores legais que tinha lá atrás. Né? Aquilo que é errado, que é indisciplina, era lá e é hoje aqui também.
Claro, claro.
A maneira como era tratado é diferente? Tudo é diferente hoje. Tudo é diferente, né? O jornalismo é diferente, a gente está vendo aí. Né? Verdadeiras aberrações que fazem sucesso hoje e que se travestem de jornalista, que aquilo ali não é jornalismo nem aqui nem na China. Tô falando da minha categoria, da minha classe. Tem verdadeiros lixos que estão aí hoje. Lixos que estão aí hoje nos mais variados canais de TV aberta, fechada, YouTube, que é uma festa, né? E um bando de imbecis aplaudindo, achando que aquilo ali é uma coisa boa. E não é bom, com todo respeito. Bom, mas vamos adiante. Na época, tu não precisava ser o cara, o bêbado, o fumante,
Pode ser o Zico. Pode ser o Falcão. Pode ser o Carpegiani. Não é porque lá na época... Não é que lá na época tudo que é jogador bebia e fumava. Isso não é verdade. Alguns bebiam e fumavam. O que às vezes nivelava é que muitos bebiam e fumavam. Mas aqueles que não bebiam, não fumavam, tinham regra e tinham bola no corpo, foram rotulados pela palavra craque. É isso. A diferença era essa. Tá?
Agora, o...
Viu, Ribeiro? Para de fumar.
É, o momento saúde do Ribeiro. Obrigado, viu, Ribeiro? Beijo no teu coração. Sou eternamente agradecido por ti. Ontem, levei 1h45. Me senti como se estivesse indo pra praia pra chegar em casa, viu, Ribeirinho?
É momento de ocupação de espaço.
Agora, eu queria entrar no, na questão de campo, né? Porque embora o Grêmio tenha tido muitos desfalques, é evidente que isso interfere. O Grêmio vai ter que jogar agora, né? No Campeonato Brasileiro, né? Os dois primeiros jogos.
Esse é o outro problema.
Uma boa impressão.
Esse é a outra questão que vem a partir desse episódio, que é um episódio isolado, a gente sabe. E o Renato, né, como sempre, aliás, né, ele é bem, bem autoritário em determinados momentos, né, e extremamente arrogante em outros momentos. Vou falar hoje, não vou falar mais sobre o caso Adriel. Vai falar assim, é só o Grêmio passar a não ganhar. Tu vai ver como vai falar, vai ter gente que vai perguntar, ele vai se irritar. É só o Grêmio não ganhar do Cuiabá, né? Não ganhar do Cuiabá, é o Cuiabá que o Grêmio joga na semana.
Domingo, né?
Isso. Esse do ABC é isso aí, se jogar eu e o Calvi, ganhamos o jogo. É lá, com o Cuiabá. É só, vou bater na mesa aqui, ó. O Grêmio ir lá e o Gabriel Grando falhar.
Até tem um
detalhe. Vai ver como vai... Ele vai ter que falar o assunto Adriel, sim.
Aliás, tem um detalhe sobre isso, Norte, que me incomoda um pouco. E eu sou uma pessoa que reconhece muito os méritos do Renato e já falei várias vezes sobre eles aqui nesse começo de ano, principalmente. Mas, perguntem agora, porque depois, se perguntar, vai passar a vez. Não, desculpa.
Aí é o jeito do Renato também.
Vai, se quiser, vai perguntar.
Lógico. Ele pode não querer responder.
Exatamente, não quer responder. Não responde.
Agora a pergunta vai ser feita.
A pergunta vai ser feita. Isso aí é claro.
A cartilha do Grêmio, ela é ótima e ela é ótima para manter as coisas nos lugares certos. Ela tem que existir. Para mim, já falei e falo de novo, o Grêmio agiu certo na situação, até a fala ali do Calef. Como falou, tudo, nenhum desrespeito ao atleta, tudo coisa que dá para dar a volta por cima, que dá para o Grêmio continuar usando o Adriel se manter como um bom goleiro, evoluir e tudo mais. Agora, a cartilha do Grêmio é a cartilha do Grêmio. O que vão perguntar? Não diz respeito ao
Claro. O Vanderlei Luxemburgo dava de 10 nisso aí. Tu pergunta o que tu quiser, ele dizia. E eu respondo o que eu quiser.
É vocês perguntam bananas e eu respondo maçã.
É isso aí. Pergunta, o cara pode perguntar. Eu vou responder se eu quiser responder. Não, ou vou responder o que eu quiser responder.
E tá tudo certo.
Mas agora, só pra, da minha parte, pelo menos, para finalizar essa questão do Adriel, eu acho que é isso. É tudo questão que ele pode bem, muito bem dar a volta por cima. Até Grêmio, pela confiança que ele tem. Ele é um cara de autoconfiança.
Vai depender mais agora do Grando, né? Que, já que o Breno tá aí fora nos últimos jogos, porque se o Grando der, o Grando é que tá recebendo também o recado, ó. É a tua chance.
É.
Ninguém mais confiava e agora, por alguma questão extra, tu tá aí. Se tu for jogar bem, não tem por que tirar.
E acho que ele respondeu bem no sábado, tá?
E o treinador...
Eu gostei dele.
Ele foi responsável pelo Grêmio não tomar uma goleada. O primeiro tempo foi fiasco. Primeiro tempo, se o Cruzeiro termina ganhando 3-0, tava legal pro Grêmio. E no segundo tempo ele fez mais duas defesas, uma inclusive com o pé.
Eu queria falar assim, ó, um assunto que me ocorreu agora, porque isso tem muito da questão até vaidade, toda profissão tem, né? Própria questão de repercussão. Hoje tu tem acesso aos jogos de base, que era uma coisa que tu não tinha, quando tinha no estádio a preliminar, né? Que hoje não tem mais.
Não tem
então, tu tem aí.
Daí uma coisa que era bom que tiraram dos jogos.
Mas é porque era legal, né?
Era legal,
Aí,
levava público, todo mundo gostava, né?
Aí o cara ia antes pro estádio. Essa questão da exposição hoje, né, com os campeonatos sendo transmitidos, isso não está contribuindo, de repente, para que o jovem jogador, ele tem um comportamento diferente.
Ele vira estrela muito cedo.
É, às vezes, sabe, como é que é a gíria? Tá numa perna que eu vou...
É.
Né? Parece que ele é mais boleiro antes de ter a oportunidade dele, né?
Tem razão. Eu vejo alguns jogos de categoria de base aí, não muitos, porque eu também não gosto muito. Porque tem muito jogador ruim na base, né? Muito jogador ruim, tem cada perna de pau na base. Não, mas é verdade. Eles só jogam porque é na base. Tanto é verdade que a maioria dos jogadores da base não viram profissionais. A maioria não vira profissional, termina ali. Tem muito perna de pau na base. Então, mas às vezes tem, aparece ali, tu vê, um jogador, ó, esse aí tem talento, esse aí dá pra apostar alguma coisa e tal, ó. Né? Individualmente falando. Às vezes até ele é prejudicado pelo conjunto, né? Porque o conjunto é tão ruim que ele às vezes some no meio daquela mediocridade. Mas o que eu vejo é assim, ó, a TV e até alguns colegas que trabalham nesses jogos, eles enchem a bola demais nos caras que estão jogando contra ninguém. Pô, esse... é contra ninguém. É... tá jogando lá o sub-20 do Grêmio ou do Inter contra o sub-20 do Figueirense. Tchê, o profissional do Figueirense já é uma porcaria, tu imagina o sub-20. Aí tu vai lá, aí os caras olham.
Se não tá tranquilo. Mas, ô,
Daniel, aí os caras olham, tem
só
lá
adjetivos.
Um meia.
Basiquinhos.
Aí tem um meia lá no Inter que, pô, o cara tá fazendo furor. Mas contra quem? Aí o cara já diz, ó, oh, tá aí, ó, surgindo um craque aí.
E às vezes tem o clube grande que não tem.
Empresário na volta e o cara já vira.
É, e às vezes é o seguinte, tem o clube grande que não tem um time de qualidade, também porque não investe tanto na base, é muito comum isso, ver assim, puxa, grandes instituições, mas que o time às vezes não é bom.
É bom, é isso.
E às vezes também, cada um tem a sua régua para craque, por exemplo. Eu, por exemplo, jogador que está nos 20 anos já na categoria de base, para mim já passou, já não vai ser craque. Certo? Eu defino assim, porque o craque pra mim já aparece com 17, 18 anos. Se o cara continua um sub-20 do time dele, do clube dele, com 20 anos, esse aí não vai ser craque. Porque o craque já vai estar no grupo principal do seu clube.
Essa é a minha regra.
Claro, olhando, óbvio, claro, olha o futebol de campo, praticado pelos jogadores e tudo mais, né? Mas
a regra é essa.
É, exatamente. Passou dos 17, 18 pra mim, não vai ser craque. Eu falei craque, não é jogador. Craque, eu disse.
É, eu coloco na prateleira dos craques poucos jogadores, mas assim, eu acho que tem um detalhe ainda sobre essa questão que tu traz, Daniel, e é relevante pensar sobre isso, eu acho, mas que é a pressão que é... Porque esse lugar de... Nossa, olha como você é um craque, que todo mundo te deslumbra, que você tá ali dando carro pra fulana, dando carro pro primo, que você tá ali ganhando muita grana, mesmo nem tem 18 anos ainda... Esse lugar, ele também vem acompanhado de muita pressão.
Sim,
a gente vem de um começo de ano que o Endrick, com 16, os caras estavam falando, olha, o Endrick desencantou, que ele fez um gol, porque ele demorou pra marcar o gol.
O cara tem 16 anos.
O cara tem 16 anos.
É impressionante, cara.
Sabe? Então eu acho que
nossa, né?
tem os dois lados, sabe? E é bem complicado
na quebrar época as coisas. Do próprio Renato, quando era juvenil do Grêmio aí, que na época tinha assim, ó, não havia esse...
Juvenil, júnior, né?
Infanto, juvenil e juvenil. Não tinha júnior.
Ah, não tinha júnior.
Depois é que veio os juniores. E depois começaram a criar isso aí, sub-20, sub-15, sub-18, sub-300, é isso aí.
Tem sub-8 agora.
Sub-8, é. Eu, por exemplo, Daniel, já tô trabalhando no sub-70, para tu ter uma ideia. Aí...
Revelação do sub-70.
Sub-70. Aí.
Tu é master do master já.
Master do master. Sub-70. Então, olha aqui, ó. Na época, Daniel. Assim, ó. O Renato jogou nessa época. Renato, Falcão. Esses caras jogaram nessa época aí. Os jogadores que estavam do juvenil, eles não ganhavam nada. Não tinha salário. Vai jogar. Quando ganhava um título, digamos, estadual. Grêmio campeão gaúcho, né, de juvenil. Às vezes, alguns dirigentes se reuniam, cada um dava 10.
Premiaçãozinha,
e dividiu entre os guris. Entendeu? Até porque na época a legislação, os caras não tinham contrato.
Sim.
Era amador.
Já dizia, o contrato era de amador. Tanto que, quando tu... O Paulinho deve lembrar disso, ou deve saber quanto o cara tinha uma ficha assinada com o clube, com o Grêmio. Ele, se ficasse 2 anos parado, ele ficava livre. Uhum. 2 anos parado, ele ficava livre. Porque ele não pertencia, ele não tinha vínculo com o clube.
Uhum.
Entendeu? Aí depois, até... quando veio a profissionalização, aí é diferente.
1h29, diga, Michele.
Não, só para realmente fechar esse assunto aqui, a gente fala pouco também sobre isso, que muitos atletas saem muito cedo de casa, né?
Sai.
Ficam morando em alojamento precário.
Eu tenho muito cuidado pelo seguinte, eu não posso exigir aquilo que eu tive, ou seja, uma estrutura familiar,
claro,
uma educação. A maioria deles não tem.
Maduro,
com 11 anos já não tá mais em casa.
Pô, 12 sai, anos, sai sozinho.
Tá
vai
rodando
pro,
pelo Brasil.
Vai para um estado que tu não conhece ninguém.
É difícil.
O que antigamente também não tinha.
Às vezes a pessoa da tua confiança é alguém que tu não pode confiar.
Antigamente era aqui, ó. Os jogadores da base de Grêmio.
Eram tudo Inter, locais,
eram
né?
Tudo da volta.
Aqui,
tudo da volta.
É.
Quando aparecia um destaque no interior lá, o cara vinha, mas ele já vinha com 18 anos.
Força Total Chevrolet Sponkeado, a melhor oportunidade do ano para garantir o seu Chevrolet Onix com entrada e mensais de R$395 com juros zero. Seu carro novo em 24 horas, Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Construir um bom projeto luminotécnico também é pensar na decoração. Na ABT você encontra a linha da Save Energy, a primeira e única marca da América Latina a fabricar e exportar lâmpadas com as certificações UL e Energistar. ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, na São Pedro 934, Eduardo Prado 1941 e também em Jair. O telefone é o 3018-3800 ou abtelétrica.com.br. Vamos ao intervalo, Braguinha. Boa!
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades, Dr. Timóteo 465, na descida do Parcão.
Feito! Vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa se fizer 2-0. É mole? Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
Agende-se. Evento presencial. Dia 26 de abril, das 12 às 14 horas. O Tá na Mesa será com Arcione Piva, presidente do Sindi Lojas Porto Alegre. Ilho Piva, presidente do CDL Porto Alegre. Tema: Impacto e-commerce internacional no varejo brasileiro. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização FederaSul.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Bateu aquela fome? Relaxa! Pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada! O melhor X da cidade na sua casa! A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia! Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre!
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Força total esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Atenção para a melhor oportunidade do ano para garantir o teu Onix novinho. É imperdível. Onix com entrada e mensais de R$ 395,00 com juros zero, mais parcela final. Isso mesmo, mensais de apenas R$ 395,00 com juros zero. Onix, o carro mais econômico do Brasil com taxa zero. É imperdível. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Olá, somos o Grupo Delta, empresa genuinamente gaúcha, com sede em Marau e filiais em Passo Fundo e Porto Alegre. Somos a melhor e mais completa solução quando o assunto é segurança privada, segurança eletrônica e monitoramento em tempo real, serviços gerais e colheita florestal. Nossa missão é oferecer o melhor nas áreas em que atuamos, com excelência e respeito, sempre prezando pela satisfação do nosso cliente. Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Saiba mais em www.grupodelta.net.br.
Apito final. Futebol em debate.
Uma hora mais 35 minutos, 23,9. A temperatura, ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Talco pó pelotense, agora também jato seco em aerossol e em novas fragrâncias. Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Sanar farmácias, onde tem saúde. Tem Sanar e Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Eu sou disciplinado, viu? E fico pela tua orientação, tá, Caliel? Porque com a entrevista do Renato a coisa, né, ficou meio na correria em relação aos intervalos. Aí nós temos uma hora mais 36 minutos. Você que determina aí.
Exatamente, pode ficar tranquilo. Tá comigo, tá com Deus.
Pá, que modéstia.
Bom, eu diria que máscara.
Né? Não, mas é que faz escola, né?
Muito bom.
Pai Nato faz escola.
Ai, o meu Deus do Daniel. Céu. É um dos ídolos do Calial.
E esse jogo do Internacional com o CSA, hein?
Pois é.
Olha, isso aí é a vantagem que o Internacional teve em casa. É boa. Internacional ganhou de 2-1. Eu vou pintar um quadro aqui. A situação do Inter e do CSA é mais ou menos como a situação do Atlético Mineiro com o Brasil. É a mesma coisa. Mesma coisa.
CSA e Brasil jogam por um gol. Pra levar
CSA e pênaltis. Brasil jogam por um gol.
Atlético e Inter jogam pelo empate.
Isso aí. É muito parecido.
Situação. Vão fazer uma fumaceira, mano.
Muito parecido.
Vão fazer uma fumaceira.
Então, é uma vantagem? Claro que é. Tu entrar em campo, tu tendo dois resultados de três possíveis, tu tem dois resultados a teu favor, ou seja, o empate e a vitória, maravilhoso.
É, o cenário é o mesmo.
Mas não quer dizer que tá jogado.
Com uma diferença, de que o Inter teve um ótimo resultado no final de semana, o Galo não. O Galo ainda não teve um alívio desde a vitória magra diante do Brasil. Certo.
Mas o
Inter chega mais confiante.
É que é um jogo só, né?
Sim.
É um jogo só.
O Inter chega mais confiante contra o CSA do que o Galo contra o Brasil.
Pode ser.
Tem um detalhe aí também, né?
Pode ser.
Desculpa, Paulinho. Pode falar.
Não, por favor.
Ah, tá. Obrigado. Tem um detalhe aí sobre isso que o Calvin coloca, da confiança, que é...
Estou cordial só hoje.
É que agora já devo cartão amarelo.
Sim, não posso mais. Sabe? Não posso ir contra agora o comando do programa, eu posso tomar o vermelho. Então
fica ligado. Não, mas isso que o Calvin destaca aí da confiança é um aspecto que me chama atenção também. Porque pode ser o Inter que encare. Não, ganhamos do Flamengo, ganhamos bem. E vamos tentar manter essa pegada, né? Pra gente não decair, pra continuar abraçado com a torcida e tal. Mas pode ser o Inter que também acha que, de repente, não digo que acha que vai encontrar facilidade, mas que pode ir com essa confiança, encontrar mais dificuldade do que o normal, porque eu falei isso já umas vezes e repito, para mim a coisa está bem mais equilibrada do que em outros momentos, no que, na questão de futebol, de diferença de nível de equipe.
Diferença é, caiu muito.
É, e pode encontrar dificuldades. O que o Inter vai fazer quando tiver dificuldade? Esse é o ponto
para mim. Grande... O importante para mim, Sinote, é que o Internacional respeita o jogo, não vou dizer o CSA. Por que respeita o jogo? Porque o Lucas Dias hoje, acompanhando o treinamento lá no CT Parque Gigante, disse que o Mano encaminha exatamente o mesmo time que começou a partida contra o Flamengo.
Mas,
ou seja,
claro,
coloca o valor que dá o valor ao jogo que o jogo merece.
O Inter vai preservar no final de semana,
isso,
né,
Paulinho? Isso, exatamente. O Inter elegeu o jogo contra o CSA mais importante, tá certo?
Segundo
o jogo eliminatório, né?
Segundo as informações que eu tenho, que não são muitas, é verdade, o Atlético Mineiro vai de voo fretado a Pelotas e vai com o que tem de melhor. Vai com o time titular. Porque os caras... sabem que, vem cá, se o CSA veio aqui, engrossou o caldo no Beira-Rio...
Aí a coisa pro Atlético tá complicada,
se
né?
Se o Brasil engrossou o caldo no Mineirão com o Atlético, os caras devem estar pensando assim, e o Mano tá pensando aqui, lá a tendência é que seja pior.
Claro, claro, não é que vai perder, mas se tiver que perder um jogo, o Inter elege que esse jogo seja o perdido contra o Goiás.
É isso aí. Entendeu?
Não pode perder contra o CSA.
Até porque tem um detalhe aí sobre as duas equipes, né? E pra mim esse é o ponto que mais coloca ingredientes nessa questão do equilíbrio que eu tava falando aqui, que o Sinote concordou.
Claro.
Dinheiro.
Lógico.
Vale muita grana. Não existe mais olhar assim, olha o mas é o Metropolitanos, mas é o CSA. Não,
meu querido. Eu queria só os 300.
Eu queria jogar só a primeira fase.
É o ABC.
Eu ia resolver a minha vida.
E com um detalhe.
Cara, hoje, ganhar,
além de valer dinheiro, e é um bom dinheiro, esses 3 milhões e 300 para o Brasil e para o CSA equivale a 30 milhões.
Não,
é como se ele estivesse ganhando 30 milhões.
Esse é o meu ponto, Sinote. E o mesmo vale na Libertadores. Libertadores também está valendo muito dinheiro a vitória.
Esse jogo para o Internacional, ou vai ou racha?
Não, tem que passar, né?
Ou vai ou
eu
racha?
Eu até acho que o Internacional vai passar. Como eu acho que o Atlético Mineiro vai passar também, porque a qualidade técnica é inegável, né? Agora, eu não acho que vai ser barbada. Eu acho que vai ser um jogo, os dois jogos, muito pegado. Lá o estádio é maior, né?
O Rei Pelé também, né?
O Rei Pelé é um estádio maior. Ou seja, o alçapão é menor. O Bento Freitas já é um alçapão maior, né? Mais complicado. Mas lá eu já fui lá, né, com o Brasil contra o CSA e o CRB. O time da massa lá é o CRB, não é o CSA. Mas mesmo assim vai ter torcida, né?
Aqui tem um ponto também que pro Inter serve, aí sim serve valorizar esse discurso do Mano, que é o do tempo de invencibilidade, né?
É.
Faz tempo que o Inter não é derrotado num jogo.
Sim, sim.
Ele valorizou em outro momento com empates que não serviam pra nada pro Inter.
Sim.
Nesse caso, quinta-feira o empate serve pro Inter. Não vai ser, nossa, que grande resultado, empata, mas beleza, classificou. É o que o Inter precisa, passar para a próxima fase. Então, nesse caso, serve também de confiança. Faz tempo que o Inter não perde um jogo, partida, não só o confronto eliminatório.
Porque tem alguns jogos dessa Copa do Brasil que... Vamos combinar, né? Tá resolvida a questão, né? O Grêmio com o ABC, isso aí já foi. E o Fluminense joga hoje, né?
Isso, joga hoje, Paulinho. Pode perder por 2 gols lá em Belém. Eita. Pro Paysandu, né?
É o Corinthians que tá enrascado, né?
O Corinthians é que tem que fazer uma revirada, mas é na arena, na Neoquímica, né? Vai pegar o Remo.
2-0 lá em Belém e o Palmeiras contra o Maringá. 2-0 em Maringá.
Não, o Flamengo.
Flamengo. Contra o Maringá.
Tem o Atlético Paranaense contra o CRB, né?
Mas daí é 1-0, né? Se tiver 1-0, leva pra pênalti, pelo menos. Perdeu lá em
Maceió. Eu acho que o Atlético Paranaense deve revirar.
Hoje tem Cruzeiro e Náutico também.
Esse
também
aí,
foi 1-0
pro Náutico. Esse aí é... Mas esse jogo agora é no Mineirão ou na Independência? É no Mineirão ou no Independência?
Eu quero cumprimentar o Flamengo.
Se for no Mineirão...
Não sei se o Cruzeiro já voltou.
É no estádio Independência.
Independência. Eu tinha cortado relações com o Mineirão, aí depois
estavam tentando construir novamente. Né? E o Flamengo é amanhã, né?
Flamengo joga amanhã. Exatamente.
Amanhã com o Maringá. Amanhã
9:30 da noite em casa.
Eu quero cumprimentar o Flamengo. O Flamengo vai ganhar um troféu.
Por quê?
Postagem no Twitter oficial do Flamengo. Hoje também é aniversário do nosso ex-técnico Dorival Júnior. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Parabéns, felicidades. Pô, deu um pontapé no cara.
Eu não consigo acreditar, exatamente.
É brincadeira, deu um pé no traseiro do cara, com o cara sendo campeão.
Do Flamengo?
Tá aqui o perfil do Flamengo, mais de 10 milhões de seguidores. Twitter oficial do Clube de Regatas do Flamengo.
É.
Aliás, hoje o Dorival completando 61 anos e Roger Machado 48.
É verdade.
O Flamengo colocou dois jogadores aí para negócio, né? Pelo menos eu li na internet. O goleiro Hugo Souza, o Flamengo quer emprestar.
Sim.
Nem sabia que ele, nem lembrava que ele estava no Flamengo.
Não, ele tá, ele é o quarto.
Perdeu muito espaço.
Ele teve para ir pro futebol japonês e aí aconteceu alguma coisa que não fechou o negócio.
É, e o centroavante Mateuzão, eles querem emprestar os dois. Porque entendem que no momento eles não têm espaço no clube e querem botar para jogar, né? É, o Hugo começou muito bem no Flamengo. Sim. Como goleiro, né? Depois... um probleminha semelhante ao do Adriel, começou a subir um pouco no pedestal, né?
É, ele...
meteu um carro zero quilômetro, já fez um...
Mas ele teve questões dentro de campo também,
sim,
né?
Não, aquela aí comprometeu.
Falha lá contra o São Paulo.
Isso, aí ele falhou. É. Falhou dentro de campo. É, e o Mateuzão, que é um centroavante que não tem o nível técnico hoje para jogar no Flamengo, né? E acho que nunca terá. O Mateuzão é um exemplo semelhante ao do desse menino que agora está no Santos. Tava no
Mezenga?
Mezenga. Mateuzão, eu acho que é um Bruno Mezenga. Surgiu na base do Flamengo, mas não, sim, tem, cara, não tem cacife para jogar no Flamengo. É,
teve outro agora que até passou recentemente pelo Juventude, está no Ceará, o Vitor Gabriel.
Vitor Gabriel.
Na base do Flamengo...
O Lincoln. O Lincoln.
Aliás,
todos, no Japão, né?
O Lincoln eu gostava. Eu acho que é o melhor desses todos aí.
Por falar em base, impressionante o trabalho do Palmeiras, né? Final de semana eu tava assistindo o jogo lá, ainda debilitado, mas conseguindo assistir o jogo. E o cara é John, Guilherme, cara, é uma gurizada entrando no Palmeiras, o Fabinho que entrava no passado, aí tem o Vanderlan, qualquer
coisa assim. É aquela história, né? O Palmeiras tá... agora, o Palmeiras não era assim antes, mas agora...
Além do Endrick, né?
Sim, o Palmeiras tá fazendo um trabalho respaldado pelos resultados do profissional, né? Do time principal. Dá pra fazer um trabalho e ir colocando aos poucos. Que o Flamengo já faz há anos, né?
Mas tem um
detalhe,
jogadores
não entram em campo, no caso, vai lá e decide, não é assim?
Não, não é assim, não é assim.
É difícil quando o jogador, por exemplo, um jovem tem que entrar em campo para decidir.
Para resolver.
Não estou comparando jogador aqui, não é isso?
É.
A situação.
Sim.
Estevão, vai lá e resolve.
Resolve lá.
Não tem condição.
Não, para o Lucas.
Não estou comparando jogador, exatamente. Lucas Ramos.
Tu viu que o próprio Palmeiras tem feito? O Palmeiras resgatou o Gabriel Menino, que estava queimado, né? E agora voltou com tudo.
E Gabriel Menino, que já foi lateral, já foi ponto, já foi ala, já foi volante.
Ele, pra mim, ele joga muito como volante.
Eu gosto
volante,
muito dele.
Né? Como volante. Mas assim, o Flamengo colocou aquele guri aos poucos, se tornou um baita jogador e foi vendido, o João Gomes. Aos pouquinhos.
É.
Tá fazendo a mesma coisa com o Matheus França, esse.
Que é esse muito jogador, bom jogador, eu gosto demais.
Muito bom jogador.
Que eu vi esse jogador já há um tempo e me chamou a atenção. Domingo, é o típico jogador com característica de Flamengo.
Do Flamengo.
Parece, é impressionante.
Sabe o que eu olhei pra ele? Isso aqui que eu me lembrei. Me lembrei quando vi ele jogar, me lembrei do Adílio. Ele é um jogador assim, quando ele toca na bola, tu vê que é diferente. Ele dá um tapa na bola, é diferente dos outros.
É que
quando ele entrou
rápido,
domingo.
Né?
Eu temi, vou te dizer, quando ele entrou domingo. Eu digo, olha, a Internacional tem que abrir o olho, porque
ele é
normalmente... Ele entrou e na única chance que ele teve, ele deu uma cabeçada no poste.
Ele é muito bom.
Hora mais 48 minutos, mandando um abraço ao grande Marcelo Razia, popularmente conhecido como Seis Dígitos Antes da Vírgula.
Seis dígitos.
Tá com muito. 1:48, intervalo, já voltamos.
Feito!
vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa se fizer 2-0. É mole? Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
Força Total Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Atenção para a melhor oportunidade do ano para garantir o teu Onix novinho. É imperdível. Onix com entrada e mensais de R$395 com juros zero, mais parcela final. Isso mesmo, mensais de apenas R$395 com juros zero. Onix, o carro mais econômico do Brasil com taxa zero. É imperdível. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
A gente nunca sabe quando um acidente ou uma emergência vai acontecer, em casa ou no trabalho. Por isso, ter um plano Transul com ambulâncias que estarão na sua porta em minutos é tão importante. Conheça os planos familiares e empresariais, a partir de R$ 49,90 por mês. Maior frota de emergência do sul do Brasil, 24 horas por dia. Ligue 0800 0090 192 ou acesse transul.com.br.
Construir um bom projeto luminotécnico também é pensar na decoração. Na ABT você encontra a linha de luminárias, lâmpadas e fitas de LED da Save Energy, a primeira e única marca da América Latina a fabricar e exportar lâmpadas com as certificações UL, Energy Star e SEC. ABT Materiais Elétricos, em Porto Alegre, na São Pedro 934 e na Eduardo Prado 1941 e também em Itajaí, 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
Nenhum dia é igual ao outro. Nem toda expectativa combina com a realidade. A vida provoca escolhas, muda de fase, surpreende. E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados. Bem que podia virar um mantra. Fica tudo. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem. Fica tudo bem.
Panvel. Bem você. Você bem.
Panvel.
Olá, somos o Grupo Delta, empresa genuinamente gaúcha, com sede em Marau e filiais em Passo Fundo e Porto Alegre. Somos a melhor e mais completa solução quando o assunto é segurança privada, segurança eletrônica e monitoramento em tempo real, serviços gerais e colheita florestal. Nossa missão é oferecer o melhor nas áreas em que atuamos, com excelência e respeito, sempre prezando pela satisfação do nosso cliente. Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Saiba mais em www.grupodelta.net.br.
A Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e a TV Band estão com uma cobertura especial dos 10 encontros do Movimento pela Educação. Vamos debater juntos. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem o objetivo de ampliar as discussões para a melhoria da qualidade da educação no estado. A Band estará presente em cada um desses eventos, trazendo reportagens especiais e acompanhando as principais discussões. Fiquem ligados para acompanhar de perto esse importante movimento pela educação em nosso estado.
Apito final. Futebol em debate.
Uma hora mais 53 minutos. ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Talco Pó Pelotense, agora também jato seco, em aerossol e em novas fragrâncias. Esponqueado Chevrolet, A revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Na sua higiene diária, não esqueça o seu talco pó pelotense. Ele combate os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora, além da tradicional amarelinha, você também encontra em três novas fragrâncias: mentolado, canforado e touch. Pó pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. Bom, ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui com o apito final. Vem aí, Bastidores do Poder. Excelente programa que você acompanha nas tardes da Bandeirantes, apresentado pelo Guilherme Macalossi. E a gente volta, eu e o Calvin voltaremos às 4.
Tá no Ribeiro?
Tá de Ribeiro hoje.
Tá de Ribeiro?
É. Eu abro sempre homenageando o Ribeiro.
Ah, né? Eu imagino. Eu não tenho oportunidade de ouvir.
Eu posso fazer agora.
Uau! Eu posso fazer agora.
Ontem no clássico da SAFs, deu Botafogo, né?
É. Aliás, já que tu falou nisso, tem uma série no Sport TV muito bacana, Virada.
Sim, do Cruzeiro.
Cruzeiro. Eu tenho uma indicação. Cruzeiro. Que os dias que eu fiquei doente, agora me permitiram assistir um filme. Top Gun Maverick.
Já vi.
Filmaço.
Não vi ainda.
Muito bom.
Já ouvi falar.
Eu vou aproveitar pra ver esse filme. Acompanha agora, a série da Argentina também, tá? Vai entender. Verdade, vale a pena acompanhar. É que agora fala, Paulinho.
Não tô mais doente, não dá mais.
Vou ver o Top Gun Maverick agora à tarde, então.
Boa, Paulinho.
Voltarei a qualquer momento, edição extraordinária,
pessoal. eu como vou demorar para chegar em casa, por causa do trânsito, eu vou assistir Top Gun Maverick de segunda vez.
Sim.
Às 2:30 da manhã.
Que
é a hora que eu vou conseguir tá chegar. Certo. Tchau, gente.
Tchau.
Apito Final. Futebol em debate. We'll be right back.